hoje no CBN Saúde nós vamos falar sobre gastrite, refluxo e outros problemas do aparelho digestivo. Está aqui com a gente no estúdio Matheus Castilho, médico Matheus Castilho, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia. Olá, doutor, muito bom dia. Obrigada pela presença aqui no CBN.
Bom dia, eu que agradeço o convite. É um prazer estar falando com todos os ouvintes.
Bom, para começar, o que é gastrite?
Na verdade, esse termo gastrite, ele é mal utilizado pela população e pelos próprios médicos, né, que acabaram orientando erroneamente os pacientes. Esse é um termo que denomina inflamação. Então, na maioria das vezes, os pacientes eles têm sintomas dispépticos, que seria má digestão, sensação de estufamento, saciedade precoce, e isso a gente acaba chamando de gastrite. Mas, na verdade, a gastrite é um diagnóstico anatomopatológico. Quando a gente faz uma biópsiazinha do estômago, o patologista manda um laudo para a gente, mostrando que tem realmente uma inflamação da mucosa gástrica. Mas ficou popular como gastrite esses sintomas que a gente acaba tendo no abdômen aí.
E é grave?
É benigno. Tem vários graus de penetrância aí, vamos dizer assim. Tem gente que tem sintomas leves e tem pessoas que acabam tendo sintomas mais graves, né? Acaba atrapalhando mais o dia a dia. É bem variável o espectro da doença aí.
E qual que é o tratamento?
Envolve diversas medidas, dentre elas alimentares, porque geralmente uma alimentação inadequada provoca sintomas, né? Alimentos muito gordurosos, industrializados, frituras, massas, doces, refrigerantes, bebida alcoólica, e são os clássicos que acabam provocando uma irritação da mucosa. Medicamentos de uso contínuo também podem provocar gastrite. E tem uma bacteriazinha também clássica, chama-se Helicobacter pylori, que também é pesquisada durante o exame de endoscopia, e ela pode provocar realmente a gastrite, erosões gástricas e até úlceras, em casos mais extremos.
E onde fica essa bactéria? Onde que a gente entende?
No estômago.
Fica
no estômago. Ela é transmissível na água dos alimentos, infelizmente é muito comum a transmissão dela no nosso meio, né? Mas ela fica alojada ali no estômago mesmo.
A gastrite exige alguma cirurgia ou não?
Não, hoje em dia não. Antigamente, em casos que essa gastrite acabava evoluindo para úlcera por conta dessa bactéria, era mais comum a cirurgia. Mas hoje, com os medicamentos que a gente chama de IBP, né, inibidor da bomba de prótons, que diminui a acidez do estômago, essa cirurgia acabou sendo cada vez mais rara, né? Então, os medicamentos acabam controlando bem os sintomas da gastrite.
E o refluxo? O que é o refluxo?
O refluxo acontece quando esse ácido do estômago acaba voltando para o esôfago, né? O esôfago é o órgão que acaba levando os alimentos até o estômago, né? Então, o estômago ele tem uma camada protetora contra esse ácido, que acaba não agredindo, porém o esôfago já não tem essa camada. Então, em alguns casos, quando esse ácido acaba retornando, ele acaba provocando a esofagite, que é o sinal clássico que a gente vê na endoscopia, que é a inflamação da mucosa do esôfago.
E isso causa muito mal-estar? Tem algum outro problema relacionado?
Os principais sintomas da esofagite são uma queimação atrás do peito, né, retroesternal, uma queimação na boca do estômago. Algumas pessoas se referem como um gosto ácido na boca, sensação que tem uma bola entalada na garganta ali também, é referido. Então, esses sintomas eles podem ser tratados também com medicamentos antiácidos e com medidas alimentares. E controle do peso. Talvez o principal que os pacientes podem fazer contra o refluxo, para prevenir o refluxo, é tentar se manter no peso adequado.
Então, ele é reversível, essa questão do refluxo?
O refluxo ele é fisiológico, né? Todo mundo tem refluxo. Às vezes a gente vê até criancinha falar, meu filho tem refluxo. Então, assim, ele pode acontecer. E ele acontece diariamente em pequena quantidade. Porém, a gente acaba não sentindo, não atrapalha a nossa vida, não dá sintomas. Quando, em situações, esse refluxo acaba sendo exacerbado, acaba sendo piorado por algum motivo, aí começa a dar sintoma, começa a interferir. E aí tem que tratar clinicamente para tentar melhorar a qualidade de vida.
E a gente ouve tanta gente reclamando de refluxo, né? Está aumentando a ocorrência desse mal?
O refluxo parece que está aumentando diretamente proporcional à obesidade da população.
Estilo de vida, né?
Estilo de vida, alimentos também muito gordurosos, grande volume durante as alimentações, líquido durante as refeições.
Não pode tomar líquido durante a refeição.
O ideal seria evitar, com certeza. Isso aí acaba prejudicando, favorecendo esse ácido do estômago acaba voltando. No caso da obesidade, a gordura abdominal acaba fazendo pressão sobre o estômago e aí esse líquido acaba voltando para o esôfago.
Por que que não pode beber durante a refeição?
Justamente por conta disso, né? Uma, vai diluir o ácido que está no estômago, então vai atrapalhar a nossa digestão, vai atrapalhar os mecanismos de saciedade, a gente vai acabar comendo mais do que precisa, o nosso estômago vai acabar dilatando muito mais do que necessário e vai favorecer esse líquido voltar para o esôfago também.
Se a gente tiver com muita sede na hora da refeição, tem que esperar mesmo assim?
É uma questão de costume. Parece impossível, no primeiro momento, a gente não tomar líquido durante as refeições, mas se você acabar treinando, você vai ver que não precisa de ingerir líquidos para a gente conseguir se alimentar adequadamente.
Bom, refluxo tem medicamento, então, né?
Exatamente. Tem um medicamento, normalmente os medicamentos que a gente usa para o tratamento da gastrite também. Existe o tratamento cirúrgico também do refluxo.
Também tem cirurgia para isso?
Porém, ele é reservado para alguns casos especiais, né? Não são todos os pacientes que acabam tendo a indicação de tratamento cirúrgico, mesmo porque ele não é nenhum tratamento milagroso, né? Então, é só em casos mais avançados de refluxo, pacientes que têm, às vezes, uma hérnia de hiato associada, um refluxo grau D, que é um refluxo já no último estágio ali, que acabou respondendo bem ao tratamento, mas que precisa de medicamentos diários, né, para o refluxo. Então, nesses pacientes em particular, às vezes o tratamento cirúrgico pode trazer benefício.
Quem tem esse refluxo grau D, se não fizer o tratamento correto, o que pode acontecer?
Esse grau de inflamação pode levar a uma estenose até do órgão, dos graus mais graves, né? Estenose
seria
o fechamento. Então, vai gerar uma dificuldade de passar o alimento do esôfago para o estômago. Uhum. E, em casos mais extremos, até um câncer de esôfago pode se originar desse refluxo.
Uhum. Quais outros problemas do sistema digestivo que o senhor destaca e que são importantes para a população saber?
O que a gente vê bastante no consultório também seria a pedra na vesícula, que é muito comum também.
E por que que dá pedra na vesícula?
A pedra na vesícula, então, o fígado ele produz um líquido que chama-se bile, né? Que ele ajuda na digestão dos nossos alimentos, principalmente os mais gordurosos, e ele acaba se acumulando, depositando ali na vesícula biliar enquanto nós estamos de jejum. Quando nos alimentamos, essa vesícula contrai e joga esse excesso de bile no intestino para ajudar na digestão. Essa bile ali parada, dependendo da composição dela, que tem origem genética, ela acaba formando pedrinhas, que a gente chama de cálculos. E esses cálculos ali podem provocar dor abdominal, desconforto abdominal, às vezes confundir com esses sintomas dispépticos dos pacientes, que podem achar até que é gastrite, às vezes pode ser uma pedrinha na vesícula.
E aí o tratamento é fácil? É só retirar a pedra ou não?
Digamos que seria o tratamento é cirúrgico. É uma cirurgia que a gente realiza frequentemente, mas é toda cirurgia, né? Tem que ser analisado cada caso. Mas, infelizmente, o tratamento da pedrinha na vesícula, da colitíase, é um tratamento cirúrgico.
Tem a ver também com estilo de vida e alimentação ou também tem genética?
Mais genética também, a alimentação pode interferir um pouco, principalmente nesses mesmos alimentos, né? O perfil do paciente que acaba desenvolvendo pedra na vesícula é uma mulher com mais de 40 anos, que já teve filhos e normalmente está acima do peso. Então, normalmente, esse é o perfil do paciente que acaba desenvolvendo pedra na vesícula.
E por quê? Qual a relação desses?
Estatisticamente, observou-se que esses pacientes acabam tendo desenvolvendo mais essa doença. Mas ela pode acontecer em jovens, pode acontecer em homens também, mas proporcionalmente são as mulheres que acabam sendo mais afetadas por esse problema.
A gravidez afeta de algum jeito?
A princípio, não. Né?
Mas mulheres que já tiveram
mais
filhos
mulheres que já
são
tiveram
mais
filhos,
propensas.
Mais propensas a desenvolver esse problema.
Bom, qual o problema de se ter essa pedra na vesícula? Por que que é preciso retirar essa pedra?
Primeiro, ela pode causar dor. Então, a cólica biliar é uma dor bastante intensa, que o clássico, né, o sintoma clássico é uma dor intensa do lado direito do abdômen, ali debaixo das costelas, que pode se irradiar para o dorso. É uma dor que pode durar de meia hora, uma hora, difícil tratamento com medicamentos, né? E essa pedrinha, ela pode migrar da vesícula para um canalzinho que chama-se colédoco. E aí o paciente pode ficar amarelinho, desenvolver icterícia. E se essa pedra ainda migrar mais para baixo nesse canalzinho, ela pode desenvolver uma pancreatite. Então, o tratamento da colelitíase seria um tratamento preventivo para esses tipos de complicação também.
E essa cirurgia, qual é o grau de dificuldade dela, de risco?
Depende muito da inflamação. Então, se no momento da cirurgia o paciente não tiver no quadro de colicistite aguda, uma inflamação aguda, teoricamente essa cirurgia acaba sendo mais simples. No quadro de no paciente que acaba tendo indicação cirúrgica por uma colicistite aguda, essa inflamação do tecido ali que fica em volta da vesícula pode acabar dificultando um pouco a cirurgia. Mas é uma cirurgia que a gente realiza por videolaparoscopia, né? Que é aquela dos furinhos que o pessoal fala. E normalmente demanda só o internamento do paciente um dia e vai embora no outro dia. Normalmente não traz grandes complicações.
Se ele não mudar o estilo de vida, o que acontece? Pode voltar a ter esse problema?
No tratamento da vesícula, a gente acaba retirando a vesícula.
Tira a vesícula.
Justamente então, para não desenvolver mais essas pedrinhas, né? Então o paciente acaba tendo uma vida normal após esse tratamento cirúrgico, mas aí a gente acaba resolvendo completamente, ele não vai mais desenvolver a pedrinha na vesícula, porque a gente retira o órgão.
E o organismo vive bem sem a vesícula?
Vive.
Não tem nenhum efeito, então, após cirurgia?
O que pode acontecer em um pequeno número de casos é assim, como essa bile ajuda na digestão dos alimentos gordurosos, o fígado vai continuar produzindo, vai continuar caindo no intestino, mas a gente não vai ter aquele aporte extra que ficava acumulado na vesícula. Então, às vezes, uma comida mais gordurosa ou, às vezes, um maior volume, que a gente já não indica por conta de causar outros problemas, como a gastrite, o refluxo, ele pode provocar um pouco de diarreia. Mas, normalmente, é isso que acontece.
Ah, tá. Quais são os problemas mais comuns que chegam ao consultório do senhor? Por exemplo, desses que a gente já falou, do gastrite, do refluxo, da pedra na vesícula, eles são associados?
Parece que o perfil do paciente acaba sendo mais ou menos o mesmo, assim, né? Então, é muito vem do erro alimentar, da nossa cultura, né? A gente acaba se reunindo sempre para comer, para jantar, tudo tem a ver com alimentação, né? Ninguém te convida para ir pra fazer uma corrida, por exemplo, né?
Se convida, você não vai.
Exatamente. A gente sempre convida, né, para comer, churrasco. Então, assim, isso aí acaba realmente desenvolvendo diversos tipos de problemas gastrointestinais. Né?
Tá certo. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa. Vamos falar sobre os problemas do aparelho digestivo. Estamos conversando com um especialista em cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia, o Dr. Matheus Castilho. Agora 10h46.